dita na região da integração, e todos os prefeitos que passaram prometem resolver esse problema que não é solucionado. Quem vai à central de polícia que passa na principal do Geisel, que se tornou uma grande avenida comercial, com uma grande movimentação, presencia também o verdadeiro abandono daquela região. Na porta da central de polícia, principal equipamento de segurança da nossa cidade, fica tudo tomado por água. Quem precisa do serviço da Polícia Civil, os colaboradores que lá trabalham, muitas vezes não conseguem entrar pela lateral por conta da água. Desde que mundo é isso? Desde que mundo é mundo, isso acontece e ninguém resolve. Eu quero aqui pedir, eu não posso transferir essa culpa para o prefeito Léo, que sentou agora recente na cadeira de prefeito, mas peço a ele uma força-tarefa para tentar solucionar esse problema que todos que passaram não resolveram, prometeram e não resolveram. E mais uma vez a cidade está aí pagando um preço alto. Nós estamos avançando muito na iniciativa privada. Os investidores acreditam em João Pessoa, apostam nessa cidade, se arriscam em meio às incertezas muitas vezes do mercado, nos diferentes segmentos. O segmento imobiliário, por exemplo, aposta e aposta muito, mas o poder público não tem acompanhado esse crescimento, não tem feito o dever de casa, tem sido omisso nos avanços de infraestrutura e de mobilidade urbana. Não resolve os problemas históricos. Não dá para se pensar nessa cidade ou vender a cidade para fora, com tudo que a cidade está avançando na rede hoteleira, sem resolver o básico. Sem resolver aquilo que é essencial de mobilidade urbana. E não adianta a chuva passar, esquecer o problema e daqui a pouco, quando chover, a cidade parar novamente. Reconheçam esse problema e resolvam. Eu apelo ao Poder Executivo Municipal, ao prefeito Léo Bezerra, à prefeitura de João Pessoa. Apelo aos deputados que são votados nessa cidade, que hoje conseguem ter emendas. Destinem emendas para resolver esses problemas que eu citei aqui. Não dá mais para parar a nossa cidade toda vez que chove e ver esse caos que tira o nosso sossego e a nossa paz, e principalmente quem anda de transporte coletivo. Esse é um problema que não dá mais para estar deixando para depois.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 17 minutos, a apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
Produção de Fabiano Melo.
Reportagens Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar tem o Mozar Alexandre.
Direção executiva de Daniel Nobre.
Hoje é uma sexta-feira, tá chegando São Pedro, 26 de junho de 2026.
Na rede de rádios, a partir de João Pessoa, pela Arapuã, 95.3 FM.
Alô, alô, Campina Grande, que esse final de semana ainda tem São João com grandes atrações. Arapuã FM, 107.3.
E Namorada do Sol, ao vivo em Patos, pela Arapuã, 98.9.
Alô, você de Cajazeiras, 98.5 FM.
Bananeiras, Rádio Integração, 102.3.
Pombal Rádio Bom Sucesso, 101.7 FM.
Nossas redes sociais da Arapuã FM, Facebook Arapuã FM, 95.3.
Instagram Arapuã FM.
Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Miramar João Pessoa.
A TV é Miramar, o canal é 4.1, veja. Vejam agora o look de São João de Fernando Braz.
O WhatsApp do programa para sua mensagem. Coloca o 981265220.
Ligue daqui a pouco e participe. Fale dos problemas da cidade, sugestões, críticas e elogios no 3249-2095.
Se você está com o celular aí na mão, aponte agora a câmera dele para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e envie seu áudio de até 30 segundos para participar do nosso programa.
As redes sociais dos apresentadores. O meu Instagram é arroba Bruno Pereira TV.
O meu Instagram, Felipe França, arroba Felipe França PB.
O meu é Fernando Braz, arroba Fernando Braz com Z PB.
Começou!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Bora, minha Paraíba, muito boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas, já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais um dia ao lado do nosso time de trabalho, no principal programa do horário, com os temas e assuntos que interessam ao povo de João Pessoa e ao povo da nossa querida Paraíba, começando agora o nosso programa com muitas informações. Hoje ainda tem São João aqui no nosso programa, enquanto São Pedro não chega, nós estamos esticando e estendendo um pouquinho mais o São João. Daqui a pouco tem o Cicinho Lima conosco, vai conversar sobre política, assim como também vai colocar a sanfona para tocar daqui a pouco, fazendo ainda um arrasta-pé bem bacana dentro do nosso programa, que tem muitas informações no programa de hoje. Felipe França, como vai você? Tá tudo bem, Felipe França?
Olha, boa tarde, Bruno, boa tarde, Braz, ouvintes do Arapuã Verdade. Tá tudo bem aqui, pronto e a posto para mais um dia de trabalho com muita informação no jornalismo paraibano. A política quente, pegando fogo, o clima tá frio em João Pessoa, mas na política está quente porque tem mudança de apoio, tem traição, tem decisão judicial hoje, nesta sexta-feira, uma sexta-feira bastante movimentada, como sempre, característica da nossa política paraibana, e a gente vai trazer tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Arapuã Verdade.
É, daqui a pouco eu vou pedir ao Felipe para manter contato, inclusive, com o cara que foi preso, um dos maiores estelionatários da história da Paraíba, preso acusado de dar golpes na ordem de 15 milhões de reais, causando um verdadeiro prejuízo ao mercado imobiliário de João Pessoa. Daqui a pouco eu quero conversar com o delegado desse assunto, porque chama a atenção. Porque tem muito vigarista, tem muito picareta
salafrário
aqui em João Pessoa, dando golpe. Ou cidade para ter estelionatário é a nossa cidade. Tem muito bandido aqui dando uma de rico, se passando pro rico. É uma cheta danada, né? Mas dando golpe na praça, passando cheque sem fundo, comprando e não pagando, fazendo contratos fictícios, enrolando. E aí o cara fica mudando de ramo toda vez, vai para o mercado imobiliário, depois vai para o segmento de carros, de veículos, e sai mudando, dando golpe, passando cheque sem fundo. Ainda existe isso, e causando um prejuízo à nossa economia, causando um prejuízo aos homens e mulheres de bem dessa cidade, que aqui tem muito batalhador que vive na vida lutando para sobreviver. Mas infelizmente a gente precisa estar na defensiva toda hora, tentando escapar e se livrar dos picaretas que entram no mercado, que são muitos nessa cidade, querendo se passar por rico, querendo se passar por um processo de ostentação muitas vezes, mas dando golpe nas pessoas, e vez por outra tem uma história que a casa caiu, né, e a Polícia Civil consegue avançar em alguns casos. 12h22 agora, Felipe.
Olha, Bruno, trazer aqui a primeira informação. Vamos para a política já?
Pois
já
podemos
movimentar?
Podemos.
Olha, ontem a novidade, Bruno, Braz, ouvintes do Arapuã Verdade, mudança de apoio. O prefeito de Alagoa Grande, o Neto Carneiro, no Brejo Paraibano, fez uma troca aí repentina, de uma hora para outra, decidiu deixar o senador Veneziano Vital do Rego, do MDB, e sacramentou o seu apoio, o apoio de todo o grupo político, na terra de Jackson do Pandeiro, para Nabô Vanderlei, do Republicanos. A notícia caiu como uma bomba em toda a região de Alagoa Grande, e agora o prefeito Neto Carneiro seguirá com o apoio para o Senado na disputa do ex-governador João Azevedo, do PSB, e também de Nabô Vanderlei, pelo Partido Republicanos. Essa é a informação que saiu ontem, na noite de ontem, a decisão, Bruno, e a informação é que Veneziano ainda tenta contornar esta situação. Informação que eu pude apurar nos bastidores é que Veneziano está tentando correr atrás aí do prejuízo para reverter essa situação lá na cidade de Alagoa Grande, né, que está o clima hoje lá, amanheceu quente, né, e aí trocas de acusações, oposição critica o prefeito, o grupo do prefeito diz que o prefeito acertou na decisão, e é importante destacar que esse apoio não foi só do prefeito, o vice acompanha e também os vereadores da base do prefeito lá na cidade de Alagoa Grande.
E o deputado, hein? Carneiro. E o deputado João Bosco Carneiro acompanha também o filho? Hein? Acompanha. O deputado também acompanha?
Isso, acompanha.
Olha aí.
O pai do prefeito, né? Coloca a fala do prefeito aí, por gentileza, do Neto Carneiro, Felipe. Alagoa Grande, que é um dos maiores municípios ali daquela região, para o Senado Federal, na eleição passada, o Efraim Filho tirou 5.450 votos.
Olha
aí. O prefeito tem uma condição lá de dar uma média de 4 a 5 mil votos para um senador. É uma cidade, inclusive, importante do segmento eleitoral, é a terra do deputado estadual Bosco Carneiro, que na eleição passada tirou 8.300 votos na eleição passada. Então eles trabalham muito lá naquela região e conseguem fazer uma entrega de votos. Então é um município importante, estratégico no cenário eleitoral. É uma perda, é uma baixa na campanha do pré-candidato à reeleição veneziano Vital do Rego, que perde mais um município estratégico dentro do cenário eleitoral da Paraíba, dentro dos avanços dessa pré-candidatura na Boa Vanderlei ao Senado Federal.
É um prejuízo eleitoral grande. Se ele vai dar 5 mil votos ao candidato a senador, meu amigo, pense no prejuízo de veneziano.
Verdade. Olha, nós estamos a 100 dias do processo eleitoral, né? Para o dia das eleições. E aí a gente trouxe ontem aqui a mudança de apoio, né, na cidade do Caiana, São José do Caiana, e agora a Lagoa Grande. Ou seja, a movimentação política, a troca de apoio, Braz, não para na Paraíba.
Para não.
A informação que daqui para domingo tem prefeito mudando de apoio na disputa para o Senado.
Eita.
Nós estamos apurando essa informação para trazer aqui em primeira mão no Arapuã Verdade.
O prefeito da cidade gravou um vídeo esclarecendo as razões de voto na Boa Vanderlei.
Nosso futuro senador na Boa Vanderlei, juntamente com todo o nosso grupamento político, os vereadores, o nosso deputado Bosco, todo mundo para declarar apoio na Boa. Sua caminhada agora como nosso pré-candidato ao Senado aqui na Paraíba.
Obrigado, prefeito Neto. Eu fico muito feliz com isso. Você não sabe o tamanho da minha alegria, porque me dá responsabilidade de ser representante do município de Alagoa Grande no Senado Federal. E agradeço de coração a você, ao vice-prefeito João Montenegro, nosso querido deputado Bosco Carneiro Júnior, a toda a sua base na Câmara de Vereadores e a todas as lideranças públicas do município, ao povo de Alagoa Grande. Tenho certeza que estaremos no Senado fortalecendo o municipalismo e trazendo ações para que você possa fazer muito mais por esse povo. Ser prefeito é a arte de realizar sonhos e nós vamos ajudar você a realizar o sonho do povo de Alagoa Grande.
Está aí o prefeito Neto anunciando esse apoio dessa mudança para o Senado Federal.
Constatação que a gente sempre tem feito é que a gente percebe que na disputa do Senado Federal você está tendo ali uma movimentação de prefeitos, alguns que ainda não se declararam e alguns outros mudando de lado. A gente consegue ali observar esse avanço, principalmente do pré-candidato Nabu Vanderlei, que consegue ali buscar alguns apoios, ora de veneziano e ora de João Azevedo. Você percebe, ele tem se mantido numa linha de conquistar e de receber apoios, ele não perde, ele tem recebido apoios. Não há constatação nessa trajetória política de pré-campanha dele perder apoios.
Mas tem avançado, sim, né?
De avançar. Tem avançado. É o único que tem avançado e recebido quase toda semana apoios de movimentos estratégicos da sociedade. Ele avança de uma forma impressionante. É prefeito que deixa João Azevedo, procura ele para votar. É prefeito que deixa veneziano, procura ele também. Então, nesse segmento, a gente tem observado um processo, inclusive, muito intenso de receber apoios de prefeitos do interior da Paraíba. Vai se consolidando, inclusive, como pré-candidato com o maior número de apoio de prefeitos, de apoios, na verdade, de prefeitos de toda a Paraíba.
Isso, Bruno, e aí de ontem para hoje, Braz, depois da declaração de apoio de Neto Carneiro à pré-candidatura de Nabu Vanderlei para o Senado, eu tive contato ontem à noite, nas primeiras horas de hoje, com várias fontes ligado aí ao Partido Republicano. Eu vou antecipar aqui uma outra bomba, viu? Eita. E essa merece martelo porque vem também de Alagoa Grande. Já que teve mudança para o Senado, a outra informação que chegou de ontem para hoje por fontes fidedigna ligada ao grupo, ao staff do Republicanos, é que o prefeito Neto Carneiro também vai mudar o seu apoio para deputado federal. A informação é essa. O federal de Neto Carneiro é o deputado Damião Feliciano. Damião Feliciano. E a informação que nessa troca, Neto Carneiro vai oficializar apoio. Aí ele não oficializou ainda, mas a gente vai antecipar aqui no Arapuã Verdade. O prefeito vai declarar apoio ao deputado federal Hugo Mota. Essa é a informação.
Fechou com o Mota. Na boa e agora Hugo.
Do Republicanos. Garante que nos próximos dias o prefeito bate o martelo no apoio a Hugo Mota. Outra cidade na região do Brejo Paraibano, puxando aqui para a Zona da Mata, que também vai ter mudança. A informação é que na cidade de Imari, Bruno Pereira, anota aí, a informação é que em Imari, a prefeita lá de Imari vai declarar apoio, vai mudar o estadual. A prefeita de Imari vai mudar o apoio para estadual, vai deixar o Wilson Filho e vai declarar apoio à pré-candidatura do ex-prefeito de Cacimba, Nelinho, pelo PSB. Essa é a informação que a gente também antecipa aqui em primeira mão no Arapuã Verdade, viu, Bruno?
Quer dizer que o Wilson Filho pode perder Imari? Por quê? Quais as razões?
Olha, agora lá foi um acordo. A informação é que o Wilson Santiago, para Tião Gomes poder ser candidato a deputado federal, o Republicanos teria que ceder uma base para Tião Gomes, para deputado federal. E aí foi um acordo entre Tião Gomes e Nelinho. Nesse caso aí não há cenário de traição, podemos dizer assim. Porque aí Nelinho ganha Mari e Nelinho vai dar uma base. No caso, Nelinho tem que apoiar Tião na cidade de Cacimba de Dentro, na sua cidade. Esse foi o acordo. O Wilson Santiago cede, né, o Wilson Filho, no caso, em Mari, para Nelinho, e aí Tião recebe o apoio para federal de Nelinho na cidade de Cacimba de Dentro. Portanto, essas duas mudanças, a prefeita de Mari declara apoio a Nelinho nos próximos dias do PSB e também em Cacimba de Dentro, Tião sacramenta o apoio de Nelinho para deputado federal. E em Alagoa Grande, o prefeito Neto Carneiro deverá mudar também para federal e declarar apoio a Hugo Mota.
Então, essas mudanças que você traz aqui dentro do nosso programa, mas mesmo assim, o deputado estadual Wilson Filho é um dos nomes mais fortes do Partido Republicanos, mesmo cedendo esses apoios que você está, inclusive, trazendo aqui para nós, como é esse caso que pode acontecer dessa troca lá na cidade de Maria, ele que fez ali também duas mudanças pontuais, cedendo, inclusive, para candidatos do Republicanos lá na região do Sertão da Paraíba, como foi o caso de Catingueira e de Diamante, que são dois municípios estratégicos também da base do deputado estadual Wilson Filho. Ele que tem 21 prefeitos, ele tem um número gigante de apoiadores.
Ou seja, tem gordura, né?
Tem gordura, né? É um dos nomes, inclusive, fortes para a disputa da presidência da Assembleia. E aí, quando faz parte, inclusive, desse processo de articulações, ele tem um grande número de prefeitos, observa ali que há uma possibilidade de um deputado ganhar, ou está precisando de uma ajuda, cede um prefeito, em contrapartida já recebe ali um canal de abertura para negociar um possível voto para a presidência da Assembleia. E o Wilson Filho tem sido habilidoso nos bastidores, consegue, inclusive, aí construir bem. Outro processo também que faz...
Porque aí fortalece a nominata para federal, né?
E outro processo que faz com que ele possa ceder também bases é um processo de troca de votos para a Câmara Federal, para ajudar no processo de reeleição do
pai dele. Né?
Ele cede o voto de estadual para ajudar um deputado estadual, que em contrapartida cede votos do deputado federal para ajudar a reeleição do pai dele, que é o deputado federal Wilson Santiago.
Isso, uma última informação aqui na política, e essa vem de Brasília, Bruno. Aí no cenário nacional é Paraíba, mas é uma decisão que vem de Brasília. Eu não sei se você lembra de uma de uma troca de acusações que aconteceu entre a senadora Daniela Ribeiro e o senador veneziano Vital do Rego em torno do nome de Vitalzinho, que é o ministro, o presidente do Tribunal de Contas da União. Recentemente, inclusive, eu acho que foi aqui, Braz, nos 60 Minutos, essa declaração que Daniela fez contra veneziano, dizendo que o seu irmão, Vitalzinho, estaria praticando de influência para tentar beneficiar o irmão na eleição aqui na Paraíba. Essa declaração resultou numa ação na justiça em Brasília. A veneziana entrou com uma ação pedindo, no caso, uma indenização de R$30 mil e também uma retratação pública. E aí a juíza Geilza Fátima Cavalcante Diniz, da Terceira Vara Civil de Brasília, rejeitou no dia de hoje essa ação que foi movida por veneziano contra a senadora por declarações, essas declarações que foram feitas da parte da senadora na imprensa aqui, e na ação justamente veneziano pedia essa indenização contra aí a parlamentar em razão dessas acusações feitas pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Ao analisar o caso, a magistrada acolheu os argumentos da defesa da senadora e concluiu que Daniela fez as declarações no contexto do debate político eleitoral, sem imputar diretamente a prática de crime ao senador. Portanto, a decisão aí foi anulada, Bruno, e no caso, a senadora ganhou essa ação na Terceira Vara Civil de Brasília contra em razão da decisão aí que foi impetrada por veneziano nessa confusão que teve entre tanto a senadora e o senador também veneziano Vital do Rego aqui em João Pessoa.
São 12h35, 12h35. A gente traz inclusive informações agora importantes dentro do nosso programa, e eu sempre gosto de trazer esse tipo de informação, que foi de um anúncio histórico por parte do governador Lucas Ribeiro, que anunciou a convocação imediata de quase 2 mil novos servidores que ingressam no serviço público através, inclusive, de concurso público, tanto na área de saúde como na área também de educação e de segurança.
Destaque três para áreas a segurança, importantes.
Ele convocou os suplentes do último concurso da Polícia Militar, que estava vencendo já agora no mês de junho. Estava prestes a vencer agora na primeira semana. E mesmo fora do número de vagas, são suplentes que fizeram um movimento aí de convencimento, usaram do poder da mídia, do poder do convencimento também político. E aí houve um gesto, a sensibilidade do governador Lucas para com esses suplentes, que agora quase 500 novos policiais passam a integrar as forças de segurança do nosso estado. Isso é muito bom e é muito importante, e a gente tem que celebrar. Eu, inclusive, estava vendo agora há pouco a repercussão disso nas redes sociais e até vi alguns comentários de opositores falando: ah, mas é porque é ano eleitoral e tal, mas que bom que isso aconteceu. Seja em ano eleitoral ou não, que bom que essas pessoas estão entrando agora através de um concurso público. Porque se você nomeia um alguém, gestor nomeia um alguém, ah, porque é um período eleitoral, ah, mas se chama um aprovado no concurso público, de todo jeito a turma vai falar. Mas que bom que está chamando concursados, que são pessoas que merecem, que estudaram e que estavam ali na suplência, aguardando esse gesto, e esse gesto agora só na área de segurança de quase 500 policiais. E tem também profissionais de outras áreas, não é, Braz?
Exatamente. São pessoas que vão entrar pela porta da frente, viu, no serviço público. O governador Lucas Ribeiro anunciou hoje, através das redes sociais e agora há pouco lá no Tribunal de Justiça, essas quase 2 mil vagas, quase 2 mil aprovados nos certames, tanto para as áreas de educação, segurança pública e saúde. Vamos ouvi-lo.
Estou anunciando hoje a convocação de 1.829 aprovados em concursos públicos do estado. São 1.176 novos educadores que irão fortalecer a nossa rede de ensino. São 491 futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Além disso, 162 novos profissionais de saúde para fortalecer a nossa rede de atendimento no estado. Isso significa novos professores para fortalecer a educação, mais profissionais de segurança pública para combater o crime e mais cuidado na saúde para quem mais precisa. Se você foi aprovado, fique atento ao Diário Oficial nos próximos dias. Nosso governo segue trabalhando para fortalecer o serviço público e fazer a Paraíba avançar cada vez mais. Para frente, sempre.
Esses concursos que foram realizados ainda na época do governador João Azevedo, do então governador, são 491 novos soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, 162 profissionais da rede hospitalar na área da saúde, 1.176 profissionais da educação e 250 convocados agora de imediato e 926 já na programação do mês de novembro. Então, notícia boa que a gente traz e comemora agora com todos os aprovados, parabenizando a todos.
Isso, acrescenta aí, Bruno, a importância de são 419 novos policiais, né, sendo convocados aí pelo governador Lucas Ribeiro. É um reforço importante para a segurança pública do nosso estado. A gente sabe que, não aqui na região metropolitana, mas há muitos municípios, Braz, do interior do estado, em que há uma certa limitação do efetivo policial, e eu acredito que o comando geral deve fazer toda essa redistribuição dessa logística para também aumentar e melhorar esse efetivo policial nas cidades do interior. Eu queria aqui só fazer um registro, Bruno, aproveitar esse momento que a gente está falando aqui de segurança pública, porque eu recebi recentemente, eu estou recebendo apelos, né, de comerciantes lá da minha cidade, na cidade de Rio Tinto. Para quem não conhece ainda a cidade lá, a cidade de Rio Tinto, Bruno, tinha uma das praças mais movimentadas da região do Vale do Mamanguape à noite. E em razão dessa guerra de facções que tem tomado conta também pelas cidades do interior do estado, lá em Rio Tinto, nos últimos finais de semana, nós tivemos aí várias ocorrências de homicídio, e isso está tirando as famílias da praça pública. Ou seja, o que é que está acontecendo, Bruno? Essa onda recorrente de homicídios lá na cidade está fazendo com que as famílias evitem sair nas ruas, evitem sair para a praça lá, a central da cidade, para poder curtir com a família, passar ali um final de semana numa sexta, no sábado. E o que eu tenho recebido de reclamação, comerciantes, né, donos de bares e restaurantes lá na cidade, pedindo para a gente fazer esse reforço aqui, né, pedir para a segurança do estado da Paraíba esse reforço nas cidades lá do interior. E eu queria aqui fazer esse registro, né, porque de fato se afeta também a economia, os comerciantes preocupados, porque a movimentação caiu bastante, infelizmente, em razão dessa guerra de facções que tem avançado pelo interior do estado da Paraíba. Ou seja, essa convocação, esse reforço policial chega em boa hora, né, da parte do governador Lucas Ribeiro.
Nós estamos em linha por telefone com o delegado Dr. Ademir Fernandes, porque a Polícia Civil da Paraíba prendeu agora há pouco um homem procurado e acusado pela polícia de praticar golpes contra o mercado imobiliário. Trata-se do Vitor Calixto Fernandes, preso agora há pouco pela Polícia Civil da Paraíba, acusado de aplicar golpes que chegam à ordem de 15 milhões de reais. Doutor Ademir Fernandes, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Alô? Vamos lá, Fabiano. Boa tarde, doutor Ademir. O senhor está ouvindo? Doutor Ademir Fernandes.
Não estou ouvindo bem.
Está ouvindo agora? Doutor Ademir?
Melhorou.
Doutor Ademir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. O que é que a Polícia Civil da Paraíba tem a dizer a respeito da prisão do Victor Calixto Fernandes, acusado de aplicar golpes que chegam à ordem de 15 milhões de reais no mercado imobiliário?
Foi uma prisão muito importante da nossa delegacia, né? Que estava à frente do delegado Bruno Vitor, que agora está aqui trabalhando com a gente, fazendo um excelente trabalho. E a partir das nossas investigações, conseguimos prendê-los, pedir o mandado de prisão, porque ele é uma pessoa, quanto mais, ele não consegue parar, né? Ele estava prejudicando muitas pessoas, ele vendia um apartamento, né, por exemplo, de um prédio que ele construiu para mais de 3 pessoas. Ele prejudicou muita gente, o próprio sogro, os próprios sócios dele, ele prejudicou. Ele era realmente contumaz em dar golpes, prejudicar pessoas, tanto na parte dos imóveis quanto de automóveis também.
Vitor Calixto Fernandes, ele preso já pela Polícia Civil da Paraíba, ele atuava como corretor ou como construtor? Como é que era essa engenharia criminosa para se chegar a esses golpes?
As denúncias aqui começaram através justamente de um prédio que ele construiu, né? O prédio construiu, bem construído, habite, tudo certinho. O problema é que ele vendia os apartamentos, a cada apartamento a mais de uma pessoa, né? Além disso, algumas pessoas que investiram também na empreitada, ele não tiveram lucro nenhum, pelo contrário, ele ficou com todo o dinheiro, né? Ele também negociava com carros, né? Comprava carros e não repassava, fazia vários tipos de negociatas nesse meio, né?
Doutor, há informação que também ele fez vítimas aí, a própria esposa, o sogro, familiares também?
Com certeza, ele fez sim, né? Ele deu golpe no sogro ainda casado, né? Ele deu golpe, trocou um carro que o sogro tinha dado para a família, trocou por um carro alugado. O sogro foi uma das pessoas que, confiando nele, investiram também, né? O sogro investiu mais de R$1 milhão na construção do prédio. Separou um apartamento para uma outra filha. Ele vendeu esse apartamento. Ele não devolveu nada, nem um centavo para o sogro. Ainda tentou vender o apartamento que ele morava com a ex-esposa, que era cedida pelo sogro. Ainda tentou vender esse apartamento, né? E repassá-lo também para outros credores. Você vê como ele tinha essa capacidade e essa coragem.
Ô, doutor Ademir, toda essa engenharia criminosa, ele contou com auxílio, com a participação de mais alguém ou agiu sempre sozinho?
Eu não entendi.
Toda essa engenharia criminosa, ele agiu com auxílio de alguém ou o senhor até o momento só tem encontrado a participação dele?
Não, por incrível que pareça, as investigações elas indicam que ele agia sozinho, porque até os próprios sócios dele foram vítimas, né? Tem um primeiro sócio da construtora que a gente inicialmente acreditava que ele era, um parceiro dele de crimes, mas na verdade foi ouvido aqui e teve um prejuízo também de milhares de reais, né? Outro sócio que entrou agora com ele já está se prejudicando, né? Então, assim, essa questão aí, ele aparentemente ele agia sozinho, prejudicava todo mundo.
Certo. Agora, houve resistência por parte do Vitor à prisão?
Não, nenhuma resistência. Ele, como todo estelionatário, todo esse tipo de criminoso, ele é uma pessoa muito...
frio.
Né, muito educada, muito... de bom trato. Então, quando foi apresentado o mandado de prisão, ele não reagiu de maneira nenhuma.
No caso, doutor, foi uma prisão, vocês conseguiram uma prisão preventiva?
Uma prisão preventiva. A prisão ela não tem prazo, né, definido. Então, a prisão é realmente muito importante. Eu acredito que ele, inclusive, o doutor Bruno trabalhou para sair esse mandado, mas a representação foi minha, e na representação eu dizia isso também, informava ao juiz, ao judiciário, que ele corria risco de vida, porque já houve rumores aqui que tinha pessoas procurando ele, né, para poder exterminá-lo de verdade, por conta da raiva que deu a muitas pessoas, né?
Ok, alguma pergunta, Braz ou
Felipe? Não, estou satisfeito.
Doutor, das pessoas que foram vítimas aí, ainda é possível alguma reparação ou ficaram de fato todas no prejuízo?
É difícil a reparação, na minha concepção. Ele mesmo, ele argumenta aqui, mas eu não precisava ser preso porque eu tenho essas vítimas aí, elas estão com ação contra mim, só que são ação cíveis, que naturalmente demoram, e ele confia nisso, né? O estelionatário e ele especificamente, ele confia nisso, nessa procrastinação, nessa demora, para poder viver, continuar cometendo crimes.
Agora, houve importância
do mandado de prisão.
Houve bloqueio dos bens dele?
Oi?
Houve bloqueio dos bens dele?
Eu não entendi, me perdoe.
Se houve algum bloqueio do estelionatário dos bens?
Não entendi ainda, me perdoe.
Tá um pouco ruim a conexão. Doutor, a gente agradece a tua participação. É um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Obrigado, pessoal. Até logo, boa tarde para vocês também.
Bruno, esse assunto prisão, alerta, né? Bruno, mas como sempre, para que as pessoas fiquem atentas, né? Sempre que quando tem aí o desejo de adquirir um imóvel, um veículo, procurar pessoas ou empresas que tenham a procedência, né? Para não cair em golpistas como esse aí, né? Que está registrado aí nesse momento, infelizmente, né?
São 12h49 agora na Paraíba, 12h49. Braz, o que é que você conseguiu apurar hoje no Tribunal de Justiça da Paraíba? Que solenidade foi essa?
Vamos trazer aí o governador Lucas Ribeiro, que agora há pouco sancionou o plano de cargos, carreira e remuneração do Poder Judiciário, que ele considerou e realmente é um dia histórico.
Pois é, quero aqui reconhecer o trabalho da Assembleia Legislativa, porque os projetos que são necessários são importantes para o Estado da Paraíba. A Assembleia tem conduzido com muita responsabilidade, aprovado, e quero, em nome do presidente Adriano Galdino, fazer essa referência aqui, esse agradecimento, assim como também sido e mantido a harmonia entre os poderes, né? Aqui foram projetos que nós estamos sancionando do Tribunal de Justiça, que é quem tem a competência, inclusive, de enviá-los, encaminhá-los para a Assembleia, e com muita responsabilidade foram aprovados, e nós iremos sancionar esses projetos que são dizem respeito às carreiras, à organização do Judiciário da Paraíba. E aqui também cumprimentar o presidente Dr. Frederico Coutinho, que tem sido também um grande parceiro, né, para o bem da Paraíba.
É um dia histórico, né, governador?
Com certeza, né, até porque além desse ato aqui que nós estamos realizando de fortalecimento do judiciário e fortalecimento da gestão e do acesso à justiça.
Está aí o governador Lucas Ribeiro. Já o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Fred Coutinho, também destacou e celebrou a sanção dessas novas leis e, sobretudo, do PCCR do TJ.
Hoje é um dia histórico, ou seja, o dia em que o governador Lucas Ribeiro vem ao nosso tribunal sancionar diversos projetos, dentre eles a LOGE, a nossa Lei de Organização Judiciária Estadual, com uma nova roupagem, uma mais moderna, bem mais atualizada e bem principiológica. Hoje é um dia histórico, ou seja, o dia em que o governador Lucas Ribeiro vem ao nosso tribunal sancionar diversos projetos, dentre eles a LOGE, a nossa Lei de Organização Judiciária Estadual, com uma nova roupagem, uma mais moderna, bem mais atualizada e bem principiológica, e acima de tudo, o PCCR. O que é o PCCR? Na minha visão, uma conquista dada pela gestão, mas a conquista dos servidores. Quantos anos já se passaram e não havia esse PCCR. E essa gestão, até no meu discurso de posse, eu frisei que iríamos enfrentar essa temática. E enfrentamos, e hoje está sendo aqui sancionada pelo governador.
Esse PCCR vai atingir todas as categorias, né?
Atinge todas as categorias, os analistas, os técnicos e os auxiliares. Ou seja, respeitamos muito a todas as categorias. Procuramos fazer o melhor aqui na frente do judiciário, em respeito a cada uma das categorias. Às vezes a gente até possa ter não compreendido, faz parte do mundo do judiciário, mas com certeza a visão da instituição, da gestão, é de cada vez buscar o melhor para todos.
Uma atualização depois de quanto tempo, presidente?
A última que eu creio que foi na gestão 1, com certeza foi na do meu pai, em 2005, e houve uma atualização na gestão do desembargador Lincoln, eu creio que 2011, né? Ou seja, 15 anos atrás.
Presidente, como é que o senhor tem acompanhado, como presidente tem o poder, Tribunal de Justiça da Paraíba, essa polêmica em relação aos penduricários? Tem salários de magistrados que ultrapassam R$100 mil.
Assim, a terminologia, assim, penduricalho, ela, na minha visão, eu sei que foi colocada na decisão pelo ministro, mas eu não, assim, não concordo como cidadão. Assim, eu vejo que foram direitos, vantagens, que e agora estão sendo rechaçados pelo STF, mas que em discussão. Certo? Assim, a gente respeita a decisão superior, tem que ser respeitada, mas ainda em discussão. Então, eu vou aguardar a decisão final dos embargos de declaração, para aí sim a gente chegar ao denominador comum, qual for o desfecho.
A aposentadoria compulsória também está sendo discutida. O STF tem decisão favorável para acabar, mas a PGR entrou com ação para derrubar, alegando inconstitucionalidade. E a sua opinião sobre isso?
A aposentadoria compulsória, ela surge, ela é apresentada à sociedade como algo, um benefício, não é? Ah, uma pessoa é aposentada e vai ficar recebendo o seu salário. Mas à época ela foi instituída como uma garantia para que os juízes julgassem com mais independência. Porque julgar não é fácil, pode ter certeza. E ao julgar, você fazer parte de um processo, você já desagradou a metade dele, porque você vai ter que dar uma decisão e não existe decisão de empate. Tem sempre o vencedor e aquele que não logrou isso. Então foi nesse sentido.
O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fred Coutinho, é destacando e celebrando a conquista aí do plano de cargos, carreira e remuneração do Poder Judiciário.
E o que a gente sempre torce é para que haja sempre essa harmonia e essa união entre os poderes, apesar da independência e de respeitar cada um deles, se há essa necessidade de ter união, de se ter parceria, de se ter harmonia, até para pensar na evolução, pensar também no melhor reconhecimento por parte dos seus colaboradores, de todos os colaboradores das diferentes escalas e cargos. Sempre a gente pede e torce para que se tenha aí essa harmonia entre os poderes e, claro, trazendo benefícios não somente para quem trabalha, mas para quem também precisa dos serviços. Isso. Para quem busca a justiça, para quem busca um profissional da justiça e que possa ali ter um colaborador que trabalhe com muita satisfação, que trabalhe com amor à profissão e que possa prestar um bom serviço à população. 12h57, vamos à primeira rodada, ao intervalo comercial. Daqui a pouco tem Cicinho Lima, já está aqui conosco, vai ser o nosso entrevistado em instantes e também vai soltar um pouco da voz e fazer o que ele sabe fazer muito bem.
Política e sanfona daqui
Política,
a pouco.
Política, sanfona e violão, tá tudo formado. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter. Se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero. E ainda tem supervalorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de R$219.500. Paraíba tem Ford, Ford acima véu. É show, papai!
E aí, a casa vai ficar cheia nessa época do ano? Então ela merece estar ainda mais bonita e confortável. Por isso, tem casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Armário multiuso com 4 portas, só R$459. Liquidificador Mallory super potente, apenas R$89,90. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso, apenas R$699,90. Casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Mais economia para sua casa ficar no clima da comemoração. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Atenção, João Pessoa. Atenção, Paraíba. A Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Professor, qual é o segredo para passar no Enem?
Estudar com quem entende do assunto ajuda bastante.
Tipo, o cursinho da Escola do Legislativo?
Exatamente. Um curso gratuito que já ajudou muitos estudantes a chegar à universidade e tem mais de 80% de aprovação.
E agora as aulas estão na TV, né?
Estão sim. Pela TV Assembleia você acompanha 13 disciplinas, aulas inéditas de segunda a sexta e material gratuito para estudar.
TV Assembleia, canal 8.2. Curso gratuito de preparação para o Enem. A Assembleia mais perto de você e do seu futuro.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Horas e um minuto, atenção, força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões você encontra uma linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia e também para caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar as grandes operações mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas e conheça de perto fazendo o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Olha, e atenção, João Pessoa, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível, está sendo vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão de jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Atenção para o contato para você fazer a sua reserva. Anota aí, 2177-7459, Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Nós temos mais um recado para você que está acompanhando o nosso programa, presta atenção. Eu acompanho de perto o trabalho da Ford Cimavel e sei o nível de seriedade com os nossos clientes. É por isso que eu faço questão de compartilhar essa oportunidade. A Ford Ranger Diesel, que está a partir de R$ 219.500, com a supervalorização do seu usado. É potência de verdade com uma condição que não aparece todo dia. Então, se você está pensando em trocar de picape, preste atenção. Corra para a Ford Cimavel. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
Olha, eu quero falar para você, a Tambaí avisa. Prepare a garagem, porque neste fim de semana você vai sair de carro zero. É o Festival de Ofertas Chevrolet Tambaí. Só neste sábado, dia 27, das 8 às 18, apenas na loja da BR-101. São carros de 2027 por preço de 2026. Com todas as melhores condições do ano, reunidas num único dia, em um só lugar. Claro que é na Tambaí. E ainda tem taxa zero, bônus de até 40 mil e IPVA grátis. Onix 2027 com preço de 2026 e taxa de 0,99. É o carro mais querido do Brasil, com preço do ano passado. A Track 2027 com preço de 2026 e IPVA grátis. Seu sonho de SUV agora ainda mais perto. E tem o novo Sonic Premier por apenas R$ 129.990 e taxa zero. Mas atenção, que tudo isso e muito mais é somente no Festival de Ofertas da Tambaí. Não confunda, porque são ofertas exclusivas só para quem estiver no evento. É só neste sábado, dia 27, na Tambaí da BR. A melhor equipe Chevrolet da região está esperando por você.
Agora às 13 horas e 3 minutos, daqui a pouco tem mais recados no nosso programa, porque ainda é São João, todo dia é São João na Paraíba, todo dia é festa, é alegria. 2026 é São João, é Copa, é política, é eleição, são coisas boas que nós trazemos aqui para vocês. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do nosso programa ele, que o sangue corre nas veias, não somente da política, mas da música e da sanfona também. Cicinho Lima, como é que vai? Tá tudo bem? Boa tarde.
Opa! Vamos dizer o defeito. Oi!
Oi!
Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Braz, Felipe, o meu amigo Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a toda a equipe que faz esse programa de grande audiência em todo o estado.
Você que tá aqui para falar de fazer duas coisas boas que nós gostamos e que faz parte desse programa, que é falar de política e também tocar e cantar, que isso. É algo inclusive muito bacana, e esse ano é um ano muito adequado para isso, porque é um ano eleitoral também. Na última eleição você disputou para deputado estadual, ficou na suplência, chegou inclusive a assumir o mandato durante um período na Assembleia Legislativa da Paraíba, e este ano vai novamente buscar chegar na casa de deputado pessoa nas eleições deste ano.
Isso, sou pré-candidato. Para abrir logo como é na política, já quero abrir afirmando minha lealdade ao nosso governador Lucas Ribeiro, a toda a chapa que está junto com o Cicinho Lima, que estamos aí, estamos na estrada para a continuação desse trabalho que foi feito na outra gestão do senador João Azevedo.
Cicinho, você fez um evento aqui recente, político, na cidade de João Pessoa, e esse evento me parece que marcou ali. Você sacramentou o apoio da chapa completa. Existe aí parcerias e uma dobradinha que você também está fazendo para deputado federal.
Isso, a dobradinha é com o deputado federal Murilo Galdino, né? Irmão do nosso presidente Adriano Galdino, Felipe, ali eram os nossos amigos, nossas lideranças da capital, do litoral, cidades, círculos vizinhos aqui, Cabedelo, Jacumã, ali na cidade do Conde, Pintibu, Alhanda, Caporã. Então, são os amigos aqui do litoral. E foi festão, os amigos fez presença lá, abraçando o nosso projeto, da nossa pré-candidatura. Logo, logo, vamos fazer um grande evento, estilo aquele ali em Campina Grande, também em Patos, também lá no Vale do Piancó, porque Cicinho Lima tá igual a mineiro, tá quietinho, comendo quietinho, o pintinho tá só juntando o xeré aí para encher o papo.
Na sua andança aqui, nas suas andanças aqui pela Paraíba, o que é que você tem observado, o que é que a população tem pedido mais aos pré-candidatos?
Isso, não é pedir, né? Eu acho que quem mete a cara, quem está sujeito a entrar na política, ele já deve ter o conhecimento das necessidades das regiões. Então, eu como um bom sertanejo, costumo andar o nosso litoral, a nossa capital, conheço várias ruas, conheço a nossa capital, João Pessoa, como meu pai foi vereador, andei muito nos bairros e sei as dificuldades. E com essas administrações passadas, nada quase mudou. Então a gente sabe as necessidades do nosso sertão, as dificuldades do nosso povo. Então eu conheço os quatro cantos da Paraíba, tanto rodei Felipe, Bruno, Braz, rodei como artista, andei com meu pai, com Pinto do Acordeão, com o nosso mestre, como ando, como político, e vendo as necessidades. Então o povo já está cansado de política, então o povo evita até pedir, se aproximar de um político que sabe que vai vir promessas. Então acho que a gente tem que dar na chave e trabalhar pelo nosso povo.
Ô Cicinho, uma das suas principais bandeiras de campanha tem sido a defesa da cultura e dos artistas também do nosso estado, você que vem inclusive desse segmento. E quando você conversa, quando você escuta os artistas, qual é que tem sido hoje a maior dificuldade, o maior pleito que eles querem é que o governo possa fazer alguma coisa para melhorar a vida dessa turma que muitas vezes só é lembrada durante esse período de São João e depois a turma esquece?
Isso, Bruno. Como deputado, se preocupamos sim, também com a nossa cultura, porque cultura é vida, cultura fomenta muita coisa, uma festa fomenta muita coisa. Agora eu creio, eu tenho certeza, a convicção que o dinheiro tem que ficar no lugar de quem faz cultura. Se o sanfoneiro é lá do Taiado, lá de Santa Luzia, vamos dar uma porcentagem de 20% para os artistas de fora, mas 80% tem que ficar ali na cidade. 20% é uma cota muito boa para trazer umas quatro bandas de forró, né, de nome ou uma dupla sertaneja, se querem trazer. Não estou contra estilo, eu estou a favor, né? Hoje eu estou do outro lado do balcão, que é na política, mas eu estou também do outro lado com os meus amigos músicos para defender. Como deputado, fiz uma audiência pública para defender o nosso espaço. Estive em Brasília com o presidente daquela casa, Hugo Mota. Ele me direcionou para o primeiro secretário, Carlos Veras, para defender a PL Luiz Gonzaga, que vem defender 80%, né, nas festividades do nosso sertão, do nosso Nordeste, do nosso Brasil. A Bahia está aí dando exemplos, né, não para perseguir os forrozeiros, mas para apoiar. Para apoiar nós que fazemos cultura, aquele sanfoneiro que, do jeito que um médico passa a vida inteira, Felipe, trabalhando, estudando, para chegar ali na medicina e dar conta, então um músico, um sanfoneiro aqui comigo, ele passa a vida inteira também estudando, para passar cultura, para passar alegria para o nosso povo.
Ô Cicinho, só para explicar melhor, esse PL 80%, o que é que significa?
Essa PL é a PL Luiz Gonzaga. Sim. Essa PL fazer valer, né, uma lei que venha beneficiar nós forrozeiros, com a porcentagem de 80% nas festividades, né, para que os gestores, os prefeitos, ele faça cumprir. Então,
cota, né?
Aqui no estado também nós queremos essa obrigação, né, de fazer valer essa lei, estadualizar também, né, como também municipalizar aqui na nossa capital. Então esse é nosso desejo, de defender a nossa cultura, os quadrilheiros, não só os forrozeiros. Quando se fala em cultura, se fala no geral para os fazedores de cultura, né? Os quadrilheiros, aquele que, marcador de quadrilha, os dançadores, o marcador, os coreógrafos. No geral, a nossa cultura, quem faz comida típica é cultura, né? A comida é cultura também, as nossas comidas tradicionais. Isso é que é bom, é isso que a gente quer defender.
Na eleição passada, você disputou pelo partido PL, que elegeu 3 deputados, o Isso. Caio Roberto, o Valber e o Sargento Neto. O Sargento Neto que entrou com pouco mais de 20 mil votos.
Isso.
Você tirou 15 alguma coisa,
né? 15.700 e tarará, como diz nós.
De quase 5 mil votos para o Sargento Neto. Da eleição passada para cá, você conseguiu avançar na ampliação de base? Você viu o seu projeto como um projeto maior?
Com certeza, esses 4 anos... chega a ser 4 anos, foi de muito trabalho, logicamente na cultura, levantando a bandeira, né, não deixando a peteca cair, defendendo os nossos amigos ali na Assembleia, defendendo leis como o Canhoto da Paraíba, que são leis que beneficiam os mestres, nossos mestres, os forrozeiros, os fazedores de cultura, quem toca pífanes, quadrilheiro, no geral, quem faz cultura, são mestres. Então eram 30, né? A nossa luta na Assembleia foram para aumentar para 80, conseguimos aí, estamos entrando em acordo para 60, então já, né, dobrou de 30 para 60. E também o nosso futuro é para pedir os gestores, os prefeitos, né, fazer uma lei aí e conversar com todo mundo, sentar, para que as prefeituras, cada um abrace, Felipe, cada um abrace, Braz. Abrace um mestre. Então, cada prefeitura abraçando um mestre, 15 mestres, então são 223 municípios. Então, olha a imensidão, olha o tanto de mestre que vai ser beneficiado, né? Porque meu pai tinha uma certa estrutura, era compositor de música nacionalmente conhecida, que foi trilha sonora da novela Tieta, Nenê Mulher. E papai passou por, foi vereador e passou por dificuldades para comprar medicamentos, comprar alimentos diferentes.